Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Só agora chegou, seja bem-vindo, está com as manhãs 360. No explicador de hoje junta-se agora a nós o jornalista de Internacional do Observador, João de Almeida Dias. Olá João, bom dia, muito obrigada por estares connosco.
Bom dia.
Vamos olhar para o que se está a passar na Bielorrússia desde as eleições deste domingo. A contestação que temos assistido nas ruas é comparável a algum outro momento na história do país, João?
Acho que a cada dia que vai passando percebemos que não, que de facto não é comparável. Houve outro momento a seguir às eleições de dezembro de 2010 onde houve de facto manifestações na rua que foram reprimidas com muita violência e foi uma altura traumática para a oposição, com candidatos presos. Um deles entrevistámo-lo há dois dias, Andrei Sannikov, por exemplo, mas a verdade é que nestas manifestações, ou por outra, nesta contestação pós-eleitoral, vemos uma coisa que não é muito comum na Bielorrússia, que é haver manifestações fora de Minsk, ou seja, fora da capital. E além disso, dia após dia.
Não estão a perder força, é isso?
Não, não estão a perder força, eu diria que até podem muito bem estar a ganhar, usando uma expressão que da qual eu não gosto muito, estão a viralizar nas redes sociais. Em 2010 não havia tanto esse fator na Bielorrússia e noutras partes do mundo também, mas a verdade é que na Bielorrússia vemos como as redes sociais estão a ganhar um papel muito forte neste movimento, tanto que Lukashenko já cortou a internet, mas sem grande sucesso. Digamos que não é uma ferramenta muito, muito útil nos dias que correm. Então nas redes sociais começamos já a ver, por exemplo, alguns vídeos, por exemplo, de polícias e alguns ex-polícias também, ou a jurarem a lealdade não a Lukashenko, mas sim a Tsikhanouskaya, que para todos os efeitos, que era, portanto, foi a candidata derrotada e que para todos os efeitos está no exílio na Lituânia, mas ainda assim juram-lhe lealdade. E depois há ainda alguns, sobretudo ex-polícias, que estão a guardar, estão a mandar a sua farda para o lixo. Fazem vídeos, filmam-se a fazer isto e enfim, é um gesto simbólico. Evidentemente que isto são casos esporádicos, mas que para todos os efeitos têm algum peso. Também já vemos a reedição do que já foram outros protestos na Bielorrússia, como as mulheres de branco, que saem à rua sempre para fazer, enfim, para tentar promover aquela ideia de um protesto pacífico. E nunca violento, nem sempre são recebidas de forma pacífica pelas autoridades na Bielorrússia, que já fizeram mais do que 7 mil detenções desde domingo, fora todas as outras que já tinham feito antes das eleições.
O que também é normal, não é?
Eu acho que não é necessariamente normal, porque quando eu fui à Bielorrússia, um jornalista disse-me que geralmente a Bielorrússia funciona, ou o sistema político na Bielorrússia funciona por estações, estações do ano. E, portanto, há a primavera antes das eleições, ou seja, há candidatos por todo lado, dá para escolher, e depois, no final, Lukashenko ganha sempre com um resultado na ordem dos 80%, que foi o que aconteceu precisamente no domingo. E, no fundo, o que acaba por acontecer é que, na noite eleitoral ou nos dias seguintes, chega o inverno. E, portanto, os candidatos, aquela variedade imensa de candidatos que tinha surgido, metade deles vai presa e outra metade vai exilada. Há muita gente a ser detida. E a verdade é que, desta vez, nestas eleições, o inverno chegou muito mais cedo. O inverno chegou um par de meses antes das eleições. Houve muitas detenções, houve candidatos a serem detidos e presos. Aliás, Tsikhanouskaya é uma candidata acidental, porque foi, isso sim, o marido dela, Sergei Tsikhanouskaya, que foi o candidato inicial, mas depois foi preso e Svetlana Tsikhanouskaya o que acabou por fazer foi concorrer na posição do marido, ou por outra, lançou a sua própria candidatura, conseguiu as assinaturas e lá concorreu. Lukashenko acreditava que era uma candidata fraca, ao contrário do marido, que era uma pessoa já conhecida na oposição, chamou que disse que Lukashenko era uma barata e que havia de fazer a revolução dos chinelos, ou seja, dar uma chinelada nessa barata. Portanto, tudo imagens muito fortes, eu diria que também populistas, há que reconhecê-lo. E depois de Tsikhanouskaya não tinha este tipo de discurso, porque na verdade não tinha grande discurso, tinha apenas um discurso anti-Lukashenko, não é? Mas isso também é o que vai acontecendo ano após ano, ou de 5 em 5 anos, quando há eleições lá. E portanto, acreditou que desta vez não haveria grande força na parte de Tsikhanouskaya, mas enganou-se, porque essa força acabou por surgir nas ruas.
E o que é que esta candidata tem de particular para conseguir criar esta onda de mobilização? Para além de, enfim, ter ficado com o legado do youtuber, do marido.
Eu acho que ela não tem nada, na verdade. Ela não tem um discurso político fluido, não apresentou grandes ideias. O que ela tem é uma situação que lhe cai no colo, digamos assim, que ela própria assume que lhe cai no colo, e que, enfim, não, acho que ninguém poderá achar, na Bielorrússia, pelo menos, que Tsikhanouskaya vai ser presidente da Bielorrússia num futuro próximo. Ela é meramente um símbolo deste descontentamento. Toda a gente sabe como é que ela se torna candidata, não é? Depois do marido ser preso, e portanto, daí não passa a figura de Tsikhanouskaya. Isto acaba por ser muito paradoxal, porque acaba por ser uma figura assumidamente fraca a levar a esta situação, o que na verdade acaba por explicar que não é Tsikhanouskaya que tem esta força, mas é sim a contestação popular que vai crescendo.
É pela oposição e não pelo apoio a ela própria.
Exatamente.
Mas a que é que se deve, de facto, esta longevidade de Lukashenko no poder, que contraria aquilo que foi tendência em tantos outros países, que ali satélites da ex-União Soviética?
Sim, bom, Lukashenko está no poder há 26 anos, e isto é já é muito tempo, e acaba por ser uma situação única naquela que é a ex-União Soviética, pelo menos do lado europeu. No lado do Cáucaso, a história já é outra. Agora, no lado europeu, é sem dúvida o líder ex-soviético com mais longevidade. Eu acho que isto, para se explicar a longevidade de Lukashenko, tem também de se explicar um pouco o que é a Bielorrússia e o que são aquilo que eu costumo chamar dos três traumas da Bielorrússia. Primeiro, a repressão soviética, que foi ali sentida de forma bastante forte. Eu não diria que tão forte como, por exemplo, aconteceu na Ucrânia, mas ainda assim bastante significativa. Depois, a Segunda Guerra Mundial, que ali sim foi altamente destrutiva. A Bielorrússia é um país que está entalado entre o que nós vemos que é a Rússia e a Polónia, e portanto foi um terreno completamente arrasado durante a guerra, tanto que foi o país que mais perdeu em percentagem de população. Um terço da população da Bielorrússia morreu na Segunda Guerra Mundial. E depois, mais à frente, em 1986, temos o desastre nuclear de Chernobyl, que toda a gente sabe é na Ucrânia, em Pripyat, mas o que acontece é que Pripyat é no norte da Ucrânia, e a norte da Ucrânia está a Bielorrússia. Portanto, só esse fator acabaria por levar a que também houvesse consequências para a Bielorrússia do desastre nuclear. Azar dos azares, para a Bielorrússia os ventos estavam a soprar para norte. E portanto a grande parte da nuvem radioativa abateu-se sobre a Bielorrússia, e ainda hoje há muitas pessoas que vivem e que têm e sentem na sua saúde as consequências disto. E portanto temos estes três traumas que acabam ali no final dos anos 80. E depois há o final da União Soviética, e há um quarto trauma que não chega à Bielorrússia, que é o trauma dos anos 90 da Rússia, em que, após a União Soviética, há uma onda de privatizações caótica, que acaba por, como sabemos hoje e como vemos hoje, acaba por favorecer um grupo de pessoas que vinham já do antigo regime.
Uma certa anarquia económica, não é?
Exatamente. Cria-se ali uma oligarquia, e, de facto, em muitos casos, a qualidade de vida das pessoas caiu a pique, há que dizê-lo também. E na Bielorrússia isto não aconteceu, embora tivesse quase a acontecer. Mas aí é que aparece Lukashenko. E, portanto, Lukashenko surge em 94, ele já era deputado à altura, era um deputado bastante desconhecido, até que chega ao Parlamento e, determinado dia, aparece com uma grande pilha de papéis e diz: eu tenho aqui montes de casos de corrupção e montes de provas que nesta sala há são todos corruptos, na verdade, não é? São todos os corruptos, e portanto eu vou denunciar-vos. E este homem com isto ganhou popularidade. Estes papéis, há que dizê-lo, não tinham ali grande coisa, e a coisa mais detalhada que tinham era uma história de um deputado que tinha usado fundos públicos para comprar uma garagem passagem na terra dele.
O talão da lavandaria.
Exatamente. Mas no fundo, isto acabou por criar ali uma imagem de popularidade, e a verdade é que Lukashenko concorre às primeiras eleições presidenciais em 94 e vence com 80% na segunda volta, não logo na primeira. E aí a oposição hoje em dia ainda reconhece, foram as únicas eleições que ele ganhou limpinho, como se diz na gíria do futebol português. Agora, a partir daí é muito diferente. Mas a verdade é que ao longo destes 26 anos, Lukashenko acaba por ter sempre esta base de apoio
dos mais velhos.
Por causa dos traumas. E também por causa de um grande apoio que ele tem, que é a Rússia e que é Moscovo, com a qual a Bielorrússia tem uma relação muito, eu diria, interessante.
Fala-nos precisamente sobre isso. Como é que estão as relações com Moscovo? Tem tido oscilações ao longo dos anos?
Sim, estas relações são historicamente favoráveis. Aliás, de volta e meia surgem conversas da Rússia e da Bielorrússia se tornarem um só país. Isso nunca se concretiza, mas é uma oscilação também interessante. Mas o que importa perceber aqui é que na Bielorrússia, ou pela Bielorrússia, passam importantes gasodutos e oleodutos que vão depois para a Europa. E o que a Bielorrússia acabou por conquistar com isto, com aquilo que foi a razão das suas desgraças na Segunda Guerra Mundial, não é? Por estar ali entalado entre a Rússia e o resto da Europa, eles aqui acabaram por conquistar um favor, que foi, ok, nós permitimos que esta energia, este petróleo e este gás natural passem para a Europa, mas nós vamos querer essa energia a preço de desconto. E muitas vezes conseguem até a preços inferiores àqueles que são praticados na Rússia. E, portanto, a economia da Bielorrússia tem sido em grande parte subsidiada por esta iniciativa de Moscovo. Só que, lá está, isto tem tido oscilações. Já teve oscilações ao longo dos 26 anos de Lukashenko no poder, mas resumindo, nos últimos anos voltou a ter uma nova oscilação que surge com o fim das sanções impostas pela União Europeia à Bielorrússia em 2016. E a partir desse momento, sempre que o pêndulo bielorrusso pende mais para Bruxelas, é normal que de Moscovo haja um descontentamento. E foi isso que acabou por acontecer. A Rússia anulou, na prática, todos os subsídios energéticos que tinha com a Bielorrússia e acabou por haver, enfim, uns últimos anos de alguma tensão entre estes dois países. Com o pico já nestas eleições, de a uma semana da ida às urnas, terem sido interceptados 33 mercenários da Wagner. O que é a Wagner? É uma empresa de segurança de mercenários russos, ligada ao Kremlin, apesar de ser uma empresa privada. Eles foram interceptados em solo bielorrusso. E Lukashenko tentou, evidentemente, capitalizar tudo isto, dizendo que havia uma tentativa de golpe de Estado por parte da Rússia e que eles tinham ordens para ficar lá, na Bielorrússia, e esperar pelo momento certo para atacar.
Ora, portanto, decorrente-se de um dos tais traumas que estavas a dizer.
Sim, talvez tentando criar um quarto trauma ou um quinto trauma. Eu já perdi a conta de quantos é que são, mas de facto este poderia ser um trauma muito forte.
Mas isso mostra que Lukashenko tem, apesar de tudo, sabido gerir estes dois planos, de um lado Bruxelas ou União Europeia ou o mundo ocidental
e Moscou. Porque chega sempre dinheiro, de um lado e do outro, não é?
Num minuto, João, o que é que achas que vai acontecer? Como é que a situação vai evoluir?
Bom, amanhã sabemos que há uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia para falar sobre este tema. É uma reunião de emergência. Eu não creio que vá acontecer nada de revolucionário. Pode haver sanções, pode haver um regresso ao status quo de antes de 2016, mas não creio que vá haver nada de revolucionário. E aí, com dois casos em mente, que é a Geórgia de 2008 e a Ucrânia de 2014. Tanto nestas ocasiões, no caso da Geórgia, mais relativamente à NATO, e na Ucrânia, mais relativamente à União Europeia, houve aproximações do Ocidente àquilo que eram países da esfera da Rússia. E, como sabemos, a Rússia acabou por atacar de forma direta e indireta cada um destes países. Não me parece de todo que haja condições da parte de Bruxelas e sequer vontade para chegar a esse caminho. Há até resistências dentro da União Europeia para levar esse caminho, como, por exemplo, da Hungria, de Viktor Orbán. Portanto, não me parece que haja aqui nada de revolucionário e, enfim, não quero tirar o mérito a quem sai à rua para se manifestar numa ditadura como é a Bielorrússia, mas parece-me que O que a história nos ensina é que há de haver um esmorecimento. Mas também não se esquece o que se passa em 2020.
O jornalista de internacional do Observador, João de Almeida Dias, hoje no Explicador das Manhãs 360. João, muito obrigada por ter juntado a nós.
Obrigado.
Até já.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.